Audiobook grátis apresenta. Chegando ao liceu, o general consultou furtivamente o cartão que lhe entregara a mulher. Antônio da Silva Laranjeira. Encaminhou-se ao grupo de examinandos e perguntou pelo senhor Laranjeira. Apresentou-se-lhe um rapazelho espigado e pálido, de cabelos a quiriru, olhos arregalados e unhas sujas, orladas de escoriações na derme. Que era ele próprio, sim senhor. E uma voz fanhosa, cheia de bajulações serviliíssimas, resmoneou a pequena frase afirmativa, solicitando ali, em sua exagerada afabilidade, a complacência do examinador. O general voltou-lhe costas, com a garganta apertada pela comoção, mal resistindo ao desejo de esbofetear sem clemência aquele vadio que tivera o arrojo de ir apadrinhar-se com a sua marocas, para induzi-o ao crime de uma indignidade, arrastá-o a quebrar os seus votos de severa justiça de indomável rispidez com os estudantes. Daí a pouco, foi chamado ao exame oral o senhor Laranjeira, cuja prova escrita não poderia ser pior. Escusado a dizer-te que o pequeno espezinhou a ciência com toda a coragem de um preparatoriano ignorante. Como, porém, desempenhava ali as altas funções de representar a bela Marocas, a falta de Minerva, o general deu-lhe boa nota e muito empenhou-se para que a indulgência dos demais examinadores salvasse da guilhotina o infeliz. Ao regressar a casa, encerrava-se o general em seu quarto, quando apareceu-lhe a esposa, sempre sedutora e rescendente a gratos perfumes. Finíssimos, couro da Rússia, e jasmim do Cabo. Então? Perguntou ela meio rindo. Aprovado, afirmou o general deixando pender a cabeça. Desfalecido, talvez envergonhado da sua fraqueza, corando porventura de não haver oposto resistência à tentação. Oh! Belo! Belo, gritou a Marocas, lançando-se-lhe ao pescoço. Beijando-o com frenesi, apresentando-lhe a flor do rosto, a ponta do nariz, os lindos pomos entumecidos, alvejando sob o fino tecido das rendas que ornavam um penteador sobre o peito. Ele abriu os braços, recebeu-a como dentro de si próprio, num grande amplexo nervoso, a manifestação penúltima do seu intensíssimo desejo de reconciliar-se com a mulher. Ela impelia-o, devagarinho porém incessantemente, para o sofá, perfilado junto à secretária do general, acarinhando-o com o olhar, com a voz, com os lábios estendidos em titubeante murmúrio voluptuoso. Mas o velho deteve-se de repente, como transformado em estátua. Imóvel. Silencioso. Suas pálpebras tremiam-lhe precipitadamente. Afinal, duas grossas lágrimas escorreram-lhe dos olhos, muito grandes, muito lentas. Que tens? Inquiriu ela, assustada, beijando-o sobre uma orelha. Amimada e tentadora, infantilizando a voz, que logo tomou dulcíssima harmonia. Penso que muito caras custaram-me estas pazes, meu amor. Um escândalo. Aquela aprovação, ah! Volveu ela, abraçando-o com força, reconquistando-o. Reconduzindo-o para o sofá, espiritualizada de prazer, sorrindo estranhamente. E após um instante empregado em oscular a fronte encanecida do esposo, caindo ambos para o sofá hospitaleiro, murmurou-lhe ao ouvido, entre um rugeruge de roupas, o que é bom custa caro. História incongruente. Ao Dr. Franklin Tavora.